Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Olá, ouvintes e internautas da Nova FM. Este é o programa Política 360 Graus, edição de número 27. Vamos aos destaques do dia.
Ministério Público pode suspender desapropriações do Rodoanel em Poá.
TSE libera a lista de doadores de campanha.
Mensalão, STF discute absolvição de deputado do PT.
NAP de Poá tem novo endereço.
E mais, prestação de serviços para você.
MP pode suspender desapropriações para o Rodoanel em Poá. O Ministério Público recebeu na última semana uma representação para que as desapropriações realizadas pela SPMAR para as obras do trecho leste do Rodoanel Mário Covas sejam paralisadas.
O motivo são os baixos valores que estão sendo oferecidos pela concessionária aos imóveis que precisam ser demolidos para dar lugar à construção do anel viário. A presidente da Comissão Especial Temporária para o Acompanhamento do Rodoanel, vereadora Jerusa Lisboa Reis, é autora da petição.
No documento, a comissão pede que as ações judiciais que tratam das desapropriações sejam paralisadas e que o prefeito Francisco Pereira de Souza, o Testinha do PDT e a SPMAR também sejam comunicados sobre a solicitação.
O período de paralisação, se aceito pela Promotoria de Justiça, pode durar até 90 dias. Neste intervalo, a comissão pede para que a Prefeitura atualize os valores da planta das áreas a serem impactadas, a fim de garantir a revisão dos valores venais e, consequentemente, uma maior indenização aos poenses. Então, Delcimar, aqui uma medida importante tomada durante essa semana, que pode criar uma nova situação para os moradores que serão afetados com a obra do Rodoanel aqui em Poá, né? O Ministério Público foi acionado para que suspenda a ação de desapropriação e a Prefeitura também para que haja faça um novo mapeamento da área e novos valores venais. Então, isso pode beneficiar os moradores, né, Delcimar?
É isso mesmo, Leandro. E isso era uma queixa constante, né? A gente, eu já estive lá algumas vezes, lá, principalmente na região de Calmon-Viana, né, que vai ser um dos bairros mais afetados, e a advogada das famílias conversou comigo e ela me explicou justamente isso, né? Que o grande problema é que a região ali não tinha a planta atualizada há muito tempo. Então, os valores que constam no cadastro da prefeitura estão desatualizados, o que desvaloriza os imóveis e, consequentemente, o valor das indenizações. Né? Então, era necessário que a prefeitura fizesse essa atualização dos valores venais, né? Só para o ouvinte entender, os valores venais é aquele valor que vem no carnê do IPTU no início do ano, né, que avalia o quanto está valendo o imóvel, né. Então, era necessário que se fizesse essa atualização para que essas indenizações possam ter uma valorização melhor. Agora, existe um outro problema também, Leandro, que é o seguinte, de nada adianta também atualizar, claro, atualizar os valores é importante, mas também vale ressaltar que existem casos, né, de moradores lá da região de Calmon-Viana que eles não têm a escritura do imóvel, né? Então, muitas vezes é um contrato só de compra e venda, então, para provar que é proprietário, muitas vezes esse valor que está sendo discutido judicialmente, a indenização vai para o proprietário do imóvel. E se a pessoa que mora no local não tem essa comprovação, aí ela vai encontrar mais dificuldades.
E o que nos preocupa também é como é lento a ação do poder público para auxiliar os moradores da cidade, né? A gente já tocou nesse assunto várias vezes aqui no programa. Desde 2009 já houve uma audiência pública na cidade discutindo o trajeto, discutindo qual forma seriam alocados os moradores. E só agora, né, quando a obra já está aqui ocorrendo em Suzano, em Poá, é que o poder público começa a agir. Sendo que desde 2009 já existe essa preocupação. Em 2010, moradores de Mauá já faziam denúncias do baixo valor que eram pagos pelos imóveis deles. Imóveis construídos ao longo dos anos, tem um valor tanto financeiro quanto valor emotivo para o cidadão ficar no lugar. E a gente vê, ainda bem que o nosso poder público, né, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, começa a agir neste ano, mais tarde, né? Isso já é uma preocupação que deveria ocorrer de 2010, 2011, e infelizmente só está agindo neste ano e deixando os moradores da região muito preocupados com a desapropriação, com baixo custo que a empresa está pagando e uma obra que vai afetar a cidade inteira desse mar.
É isso mesmo, Leandro. Então, a gente do Política 360 Graus continua atento a esse assunto, né? Sempre que houver novas informações, o ouvinte e internauta vão ter as informações aqui, né, no programa Política 360 Graus, e vamos esperar aí para que de fato o Ministério Público possa acolher, né, essa representação e que a Prefeitura ao menos faça a atualização dos valores venais lá na região, que já vai ser um grande avanço, né, na luta aí dos moradores de Calmon-Viana.
CYU 777 FM.
Eleitores podem consultar lista de doadores antes das eleições. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral disponibiliza aos eleitores a lista com a identificação dos doadores e fornecedores contratados durante o curso da campanha eleitoral.
Por determinação da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, e em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, os dados apresentados pelos candidatos e partidos na primeira prestação de contas parcial já podem ser acessados no site do Tribunal.
Até a última eleição geral ocorrida em 2010, os eleitores só tinham acesso à lista de doadores e fornecedores após a realização do pleito, quando da entrega da prestação de contas final dos candidatos.
Vamos ouvir então agora a matéria da agência TSE sobre o assunto.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
A Justiça Eleitoral colocou à disposição dos eleitores a lista dos doadores e fornecedores contratados durante a campanha das eleições deste ano. por determinação do Tribunal Superior Eleitoral e em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, os dados apresentados pelos candidatos e partidos na primeira prestação de contas parcial já podem ser acessados no site do Tribunal, no link Eleições. Os candidatos têm até 2 de setembro para apresentar a segunda prestação de contas parcial. Até a última eleição, em 2010, os eleitores só tinham acesso à lista de doadores e fornecedores após a realização do pleito, quando da entrega da prestação de contas final dos candidatos. Do TSE, Jane Costa.
CYU 777-9 FM.
É, Delcimar, aqui no programa Política 360 Graus, a gente já havia falado sobre a importância da Justiça Eleitoral de divulgar os doadores e os fornecedores da campanha, né, de forma antecipada. Essa atitude já tinha sido exigida pelo juiz Marlon Reis, um dos representantes nacionais do Movimento Combate à Corrupção, o juiz lá do Maranhão, que tomou uma atitude semelhante, né, Delcimar?
Isso mesmo, Leandro. Para quem nos acompanha aqui semanalmente, lembra que há duas semanas, né, nós noticiamos aqui essa iniciativa do juiz maranhense, e era uma iniciativa que estava sendo cobrada para que fosse aplicada em nível nacional, e o TSE entendeu, né, que a reivindicação era pertinente e com base na lei de acesso. Então, olha só que interessante, né, o ouvinte entender como as coisas elas vão se relacionando, né? Aquela lei de acesso da informação, que era uma lei que a gente discutiu bastante aqui, da importância que ela traz para o cidadão, né, de ter acesso às informações públicas, né? Olha só, mais um benefício que a lei vem trazer agora, né, com a divulgação da lista de doadores. E aí, assim, é importante porque é mais uma forma do eleitor saber quem é que está financiando a campanha do seu candidato ou sua candidata, né? Então, tá aí mais uma bela iniciativa aí, o TSE atendeu. E vale lembrar que essa é apenas a primeira parcial, e a gente já tem, né, a gente fez a pesquisa lá no site, já temos alguns dados dos candidatos de Poá, né, Leandro?
É, Delcimar, e vale ressaltar que por que é importante o eleitor conhecer quem é que doa para a campanha de determinado candidato, né? O candidato, ao receber o recurso da empresa, né, também concorda com a política de gestão, política administrativa dessa empresa, né? Então, existe nacionalmente um questionamento de algumas empresas. Então, se a empresa, por exemplo, se tem uma empresa que causa danos ao meio ambiente e o candidato recebe recursos dessa empresa, esse candidato é conivente com essa política da empresa. Se a gente tem uma empresa que faz contratação de menores, se a gente tem grandes empresas no país, empresas mineradoras, ou até mesmo empresas construtoras, que contratam servidores, contratam funcionários e praticam um processo trabalhista de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Então, se um candidato recebe dinheiro dessa empresa para sua campanha, esse candidato também é conivente com esse tipo de empresa. Então, se o candidato aprova essa empresa, o eleitor não deve aprovar o candidato, né, Delcimar? Então, o que, que temos aqui na primeira parcial de Poá? Quem são as empresas, quem são as pessoas físicas que estão doando recursos financeiros para a campanha majoritária aqui na cidade de Poá?
Bom, Leandro, em primeiro lugar, vale ressaltar que, como por ser na primeira parcial, não tem ainda a relação de todos os candidatos, né? A gente verificou principalmente os candidatos a prefeito, né? Então, nós temos, por exemplo, o candidato Augusto de Jesus, né, do PRB. Ele próprio fez uma doação para sua campanha, né? E também coloca-se aqui na descrição a cessão de uso de veículos, né? Então tem lá doação do próprio candidato para a campanha dele. O candidato Francisco Pereira de Souza, né, o Testinha, do PDT, tem um doador intitulado Marcos Antônio, né, não tem o nome completo aqui, tá Marcos Antônio Antônio, e fez uma doação também em espécie. Né. O candidato do PT, Alissami El Cadre, ele também fez uma doação própria para sua campanha, assim como o candidato do PTB, Azuir Marcolino. Agora, tem uma diferença aqui em relação ao PSOL. Por exemplo, ao invés de ter a relação na doação por candidato, o PSOL fez a doação pelo comitê financeiro, né? Então, aparece aqui na listagem a gráfica e editora Porto como doadora e também Vanessa Cristina do Nascimento, não sei, deve ser uma pessoa física, né?
Ah, tá certo.
Pessoa física está aqui na relação, também fez uma doação em dinheiro. Então, nós temos aqui já alguns dados. No dia 2 de setembro, os candidatos têm que apresentar a segunda prestação de contas parcial. E aí é bem provável, né, Leandro, que essa listagem esteja mais completa em relação ao que já foi doado até então.
É o que a gente espera, né? Porque neste mês de agosto as campanhas efetivamente começaram a gastar mais valores na cidade. Então a gente já vê na cidade placas de candidato por todos os lados. A gente vê materiais, jornais, panfletos, adesivos distribuídos por todo o território da cidade. E então, certamente a gente tem que comparar, né? Então, também isso é uma forma de cidadão do eleitor acompanhar o processo eleitoral. Ele vai verificar se aquilo que o candidato está colocando no sistema do Tribunal Superior Eleitoral corresponde àquilo que a gente vê na rua, né? Se ele tem centenas de placas, ele tem que informar para a justiça que ele está gastando com centenas de placas. Então, e vale lembrar, tem empresas, instituições, organizações que são proibidas de doar para o candidato. E também o cidadão pode ficar atento a isso e, se verificar algo irregular, ele pode denunciar na justiça eleitoral. Por exemplo, com empresas concessionárias de serviços públicos, ela não pode doar para campanhas eleitorais. E a gente tem empresas concessionárias, grandes empresas, como a Bandeirante, a Sabesp, e empresas, por exemplo, de transportadora de lixo, né? Ela é uma concessionária de serviço público, aqui atualmente é a empresa pioneira. Então, empresas assim, e ONGs também, né, Delcimar? ONGs não podem fazer doações, porque ONGs, aquelas ONGs que recebem recursos de entidades públicas, elas não podem fazer esse tipo de doação, Delcimar.
Isso mesmo, Leandro. E só para finalizar aqui, vale deixar claro o seguinte, que a pessoa que fizer a consulta lá no site, ela vai verificar outros dados na listagem, como, por exemplo, o CPF do candidato, né, o nome do doador e também o valor da receita, né, ou seja, o valor que foi recebido pelo candidato. Então, é muito importante, né, isso talvez estimule até uma discussão maior sobre o financiamento de campanha, se ele deve ser público ou não, né, um debate que existe, né, no Congresso Nacional, na reforma política que se está em discussão. Então, talvez aí, tendo acesso à lista de doadores, esse debate se enriqueça, porque aí o cidadão vai começar a conhecer quem de fato está financiando as campanhas dos candidatos.
ZYU 777 9 FM. Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
ministro do STF vai discutir a absolvição de deputado do PT. Na próxima segunda-feira, os ministros do STF voltarão a discutir a condenação ou não do ex-presidente da Câmara, o deputado João Paulo Cunha, do PT, pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Vamos ouvir agora a matéria da Agência Nacional.
ZYU 777, Nova FM 87,5.
Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal continua a votar o primeiro capítulo da ação conhecida como Mensalão. Na primeira parte da sessão, o relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, vai fazer uma réplica sobre o voto do revisor Ricardo Lewandowski, que absolveu o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, dos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. E o marqueteiro Marcos Valério e os sócios dele, Ramon Rolerbá e Cristiano Paz, dos crimes de corrupção ativa e peculato, no que se refere ao contrato da agência de publicidade com a Câmara Federal. O revisor Lewandowski quer o direito à tréplica, mas o presidente do Supremo, ministro Aires Brito, acha a medida desnecessária.
O revisor, como o nome está dizendo, excelência, tem um papel complementar.
Dá também, não.
Como eu disse ontem, é um pés-ponto, não é propriamente um contraponto. Na verdade, é um juiz vogal. Tem todo o direito de fazer o...
Senhor presidente, então, se já ficar sentado que eu não terei a tréplica, eu talvez possa me ausentar do plenário quando sua excelência for fazer as suas colocações, porque se eu não tiver a possibilidade de responder...
Isso, não estamos dizendo. Apenas não é conveniente que fiquemos... Não é, entregando a palavra a um para a réplica, depois a outro para a tréplica.
Ao revisor, senhor presidente... Quer dizer que vai ao relator terá a réplica e o revisor não terá a réplica.
Nós discutiremos isso com toda serenidade na próxima segunda-feira.
Lewandowski também votou pela condenação do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, pelos crimes de corrupção passiva, por dois peculatos e por lavagem de dinheiro. O publicitário Marcos Valério e os sócios dele também foram condenados por corrupção ativa e peculato, no esquema que envolvia o Banco do Brasil. De Brasília, Beatriz Arcoverde.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Então, o julgamento do Mensalão, um julgamento muito complexo, muito polêmico, envolve muita influência política, há muitas questões por trás desse julgamento e os próprios ministros do STF estão com essa dificuldade em conduzir o julgamento, que é talvez é o julgamento mais longo da história do STF e talvez o mais complexo e mais polêmico, né? Então vamos tentar traduzir o que é o Mensalão, né? A gente sabe que além de corrupção para enriquecimento ilícito de algumas pessoas, na maior parte desse esquema, ele foi um processo que visou financiar campanhas eleitorais e pagar dívidas de campanhas eleitorais. Então ele significou o desvio de recurso público para quitação de dívidas de campanhas eleitorais de candidatos. Inclusive, há candidatos aqui da região denunciados nesse esquema e serão julgados agora pelos ministros do STF, né? Então, tratando em miúdos, né? Como que se opera um esquema de desvio de recurso público nas cidades, né? Existe um esquema tradicional e que, por ser complexo, né, por ser bem engendrado no sistema de administração pública, também é difícil se comprovar, né, que é aquele no qual empresas que vencem licitações, elas participam do esquema de corrupção e devolvem o valor, uma espécie de taxa, para aquele corrupto do poder público, né? Então essa é uma forma de você operar um esquema de desvio de recurso público, né? A empresa ganhou a licitação e ela devolve o valor em espécie para o político corrupto, e esse valor serve futuramente para ele financiar a campanha ou mesmo para enriquecimento ilícito, né? Existe também um outro esquema comum, que é as notas fiscais frias, né? Você emite uma nota fiscal com determinado valor, só que você repassa para a empresa um valor menor que aquele informado, né? Então, só que como o sistema é bem feito para a corrupção, é difícil se comprovar, estamos vendo isso com o Mensalão. Um juiz acredita que houve corrupção e vai condenar o deputado, e outro alega que não houve comprovação de que haja crime, né? Mas é importante a gente saber como se opera esses esquemas de corrupção na administração pública, né, Delcimar?
Isso mesmo, Leandro. E vale lembrar que no caso do Mensalão, né, que está em julgamento lá no STF, existe um agravante ainda, que é o seguinte: no próximo dia 3 de setembro, o ministro César Peluso, se não me engano, ele deve se aposentar, né? O ministro do STF, quando chega a uma certa idade, ele tem a aposentadoria compulsória, que eles chamam, né? Então, é bem provável que o julgamento não termine, né? Porque ele precisa compulsoriamente se aposentar, né? E aí talvez a casa fique com um ministro a menos na votação. Aí há aqueles que discutem que é necessário que o ministro César Peluso faça a votação integral de todos os acusados antes dele se aposentar. Outros acreditam que ele deve obedecer a forma como está sendo feito o julgamento, ou seja, por fatias, né, que eles falam, e talvez ele fique sem declarar o voto em todos os acusados. Né? Então, assim, fica a sensação, né, para o cidadão que acompanha e tenta entender um pouco esse processo judicial, né, de que estão querendo alongar ainda mais o processo. Né? Isso está na regra, né, no regimento interno do STF, tem que se cumprir. Agora, chega a ser um absurdo, né, o ministro ter que se aposentar sem dar o voto, né, sobre o processo. Então, é algo que deve se desenrolar aí nos próximos dias. Né? E em relação aos esquemas organizados aí, né, de corrupção no poder público, né, foi bem lembrado, né, porque uma boa alternativa para identificar, né, qualquer tipo de esquema é comparar o que eles informam, novamente, nas prestações de contas da Justiça Eleitoral com o que realmente nós vemos nas ruas. E aí dá para se ter uma avaliação, né, do que acontece. Então, assim, é muito difícil comprovar, mas o cidadão precisa ficar de olho.
Delcy Maria, a gente fala tanto em corrupção, em corruptos, em denunciados, mas a gente sabe também que há muito político honesto. Há campanhas honestas, há políticos que fazem uma campanha honesta. Então, para mudar isso, o eleitor também tem que se preocupar quem está elegendo, né? O político corrupto é aquele que rouba milhões e é aquele que compra o voto também na sua rua. É aquele que paga para você colocar a placa na sua porta, é aquele que te oferece uma cesta básica, é aquele que oferece um jogo de camisa. Esse político também é corrupto. Então, se ele faz isso desde o processo eleitoral, não podemos esperar muita coisa se ele for eleito. Então, o eleitor precisa também escolher melhor nossos políticos, que há muita gente honesta e a política vale a pena, desde que consigamos escolher melhor os nossos políticos.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
ZYU 777, Nova FM 87,5. We'll be right back.
semana nós tivemos sessão na Câmara, né? É, às vezes é até importante deixar isso claro, né, para o cidadão. Não é porque está tendo campanha eleitoral que as votações não estejam acontecendo. Ao contrário, elas acontecem e muitas vezes votações importantes, como foi o caso na última semana, votaram um pedido de veto integral daquele projeto que a gente discutiu aqui, da criação do arquivo municipal, né? Então, esse projeto foi vetado mesmo, né? Os vereadores mantiveram o veto a pedido do executivo. E aí ficou um problema, né? Porque era um projeto importante. A gente mostrou aqui, a gente falou bastante da importância desse projeto, né? Porque os documentos públicos, eles precisam ter um local adequado para armazenar, né, todos os papéis, todos os documentos que são feitos e elaborados pela prefeitura. Então, ficou aí essa sensação de que há necessidade de que esse projeto, não é porque ele foi vetado, que ele deve ser engavetado, né? Uma coisa é vetar, outra coisa é você simplesmente arquivar o projeto, né? Então, acho que seria interessante, e aí fica a dica aí para os nossos representantes, os vereadores, né, para que encaminhem novamente esse projeto de uma outra forma, seja por forma de indicação, né, para que o executivo execute, porque a gente sabe que o legislativo não pode criar despesas, né, se não forem declaradas exatamente de onde vem esses recursos. Então, é necessário que isso possa ser indicado e que, de fato, o arquivo seja criado, né? Porque que não pode é uma cidade ficar sem ter onde guardar esses documentos. E também, essa semana, nós temos novidades aí sobre as candidaturas, né, Leandro?
Então, a cada semana nós temos novidades sobre deferimento e indeferimento de candidatos na cidade de Poá. Agora, a maior parte dos processos estão sendo julgadas lá em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral, para confirmar ou remover alguns candidatos. Então, um candidato da cidade de Poá, candidato a vereador, que teve o pedido indeferido em Poá, foi revertido lá no Tribunal Regional Eleitoral. O candidato Lepa, do PR, candidato a vereador, a sua candidatura foi deferida lá no TRE. Temos candidato José Rando, professor Rando, do PSOL, teve a candidatura indeferida também lá no TRE. Em Poá, houve uma decisão positiva com o pedido de reversão pelo promotor na cidade de Poá. O TRE aceitou e já julgou indeferindo a candidatura. Tanto do Leita quanto do Rando, cabe um recurso que pode ser julgado no TSE. Então, as partes vão analisar o caso e vão verificar se entram com recurso ou não para mudar a decisão no TSE em Brasília. Temos outros casos que o promotor eleitoral estadual já fez um relatório pedindo impugnação ou não, né? Então, temos o caso do prefeito Testinha, que foi deferido aqui em Poá, e houve recurso. Lá no TRE ainda não houve a decisão, mas os promotores estaduais pediram para deferir a candidatura, pediram para que a candidatura de Testinha seja liberada. Temos os casos de vereadores que são réus no processo do caso de nepotismo. Já houve alguns pareceres do promotor eleitoral, também ainda não foi julgado pelo desembargador. Certamente essa semana a gente vai ter essa decisão. Então, os candidatos: Edevaldo Gonçalves, do PR, Wagner da Ótica, do PR, e Pedro Viviane, do PMN, o promotor estadual pediu indeferimento dessas campanhas. Então, foi um pedido, foi um relatório, e que vai ser confirmado ou não pelo desembargador, certamente nessa semana. Então, nessa semana a gente vai ter a certeza se vai ser julgado ou não. Temos ainda os casos dos candidatos Azuir, que candidato a prefeito, que também está sendo avaliado em São Paulo, o caso do
Júnior Balocodora, do PR, candidato a vice-prefeito, e do Roberto Marques, do DEM, também candidato a prefeito. Todos esses casos estão sob avaliação lá do TRE. Provavelmente essa semana também teremos novidades se o TRE vai aprovar ou não as candidaturas. De qualquer forma, em todos os casos cabe recurso ao TSE em Brasília para confirmar se eles poderão realmente continuar na campanha ou não, né, Bessimar?
É isso mesmo, Leandro. E vale lembrar que, mesmo a decisão em última instância, ou seja, lá no TSE em Brasília, não sair até o dia das eleições, esses processos continuam tramitando, né, esses candidatos que tiveram as candidaturas deferidas, eles vão poder participar do pleito normalmente, né, e lá mais para frente, né, depois das eleições, se o processo for julgado depois das eleições, eles podem perder ou não o registro, né, o mandato aí no caso, né, das suas candidaturas. Então, isso pode se estender. E por quê? Né? A gente foi verificar, o TRE informou o seguinte, né, há muitos processos em análise, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, né, isso muito em decorrência da lei da ficha limpa, porque é o primeiro ano em que ela está sendo aplicada, então isso tudo está sendo acumulado, né, na justiça eleitoral. E um outro agravante também é em relação à greve dos servidores, né, a parte da justiça eleitoral paralisou seus serviços e isso também está gerando um acúmulo muito grande de processos. Então, talvez aí esses dois fatores façam com que esses processos não tenham sido analisados até o dia 23, que era o prazo determinado pelo calendário eleitoral, correto? E agora nós temos a última informação de prestação de serviços, né, Leandro?
Isso, Bessimar. Desde o último dia 21, o núcleo de atendimento à população NAP, ele está atendendo em novo endereço aqui em Poá, na rua 26 de março, na área central. A alteração do endereço se deve pela necessidade de melhorar a infraestrutura do local. O prédio atual passou por obras de revitalização e reestruturação e vai facilitar a prestação de serviços para os cidadãos. Então, lembrando, esse prédio atual do NAP é o antigo prédio da Câmara Municipal de Poá, Delcimar.
É isso mesmo. E quem for ao núcleo em busca dos serviços, existem agora duas entradas, né? A entrada na rua 26 de março é para quem for procurar pelos serviços, né, de atendimento, PAT, entre outros, Bolsa Família, entre outros. Agora, quem for procurar para os cursos que são oferecidos pelo núcleo, o acesso é pela Avenida Prefeito Jorge Francisco Correia Allen, né? Então, fica aos fundos do prédio ali, indo sentido Ferraz. E todos os serviços que eram oferecidos no antigo endereço, lá na Praça dos Expedicionários, continuam sendo realizados, respeitando o mesmo horário de atendimento, que é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Mais informações no telefone 4639-3146 ou 4638-6648.
E só para corrigir, Delcimar, nós esquecemos de falar um nome aqui de processos de candidato. O vereador Deneval Dias, que também sofreu recurso sobre sua candidatura, o promotor estadual pediu para liberar a candidatura dele, né? Também vai aguardar durante essa semana a decisão do desembargador, mas o relatório da promotoria no sentido de liberar a candidatura.
ZYU 777, Nova FM 87,5.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!